O bruxismo, aquela doença em que as pessoas rangem os dentes ou forçam as mandíbulas uma contra a outra, é mais comum do que se imagina. Por mais que os estudos sobre o bruxismo se intensifiquem, as causas da doença ainda são ignoradas. Sabe-se apenas que estão relacionadas ao estado mental. No Brasil, pelo menos 30 milhões de pessoas sofrem com o problema. O professor Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva, da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, explica como é a doença e fala sobre a incidência do bruxismo no mundo.
De 15 a 23% da população em geral é acometida de bruxismo. E 50 a 90% em estudos clínicos. O que são estudos clínicos? São estudos que nós fazemos aqui na faculdade já com uma população dirigida e tal. Então, essa incidência tem uma tendência a aumentar. Se você for num hospital do câncer, por exemplo, a incidência aumenta em relação a uma população geral. Tá?
Certo.
Agora, o grande problema do bruxismo, que talvez esse número 30 milhões seja muito alto, eu acredito que seja alto, é com relação ao diagnóstico. Às vezes o diagnóstico não foi bem fechado, bem fundamentado, não foi feito por um profissional experiente.
Pelos números que o senhor passou de estatísticas internacionais, se aplicarem ao Brasil, nós temos cerca de 200 milhões de brasileiros, 15% dos 200 milhões dá cerca de 30 milhões.
É um número alto da população em geral, mas quando isto é diagnosticado por um profissional especializado, a tendência desse número, eu acredito que seja reduzir. Porque existem desgastes fisiológicos dos dentes. Alguns dentes, sobretudo canino, pré-molares, eles são passíveis de um desgaste que a gente chama de desgaste fisiológico, que muitas vezes a pessoa fala, você está com bruxismo. E isso não caracteriza um quadro de bruxismo.
As pessoas podem ter o bruxismo e não saber que tem o bruxismo, professor?
Exatamente. As pessoas com aqueles bruxismos clássicos, o primeiro alerta que ela tem é do parceiro. Do parceiro. Pode ser do cônjuge, pode ser da mãe, quando a criança tá numa idade de crescimento, a mãe, porque o bruxismo produz um ruído. E esse ruído no período noturno, ele é bastante evidente. Você pode estar, não necessariamente no quarto da pessoa, mas se for numa hora de silêncio, esse ruído é ouvido. E a pessoa que está provocando, que está acometida do bruxismo, não toma conhecimento disso. Ela procura o profissional, ela procura um serviço quando a estética é comprometida.
Perfeito.
Quando o visual está sendo prejudicado. Porque senão ele fala, meu dente está desgastando, pode ser alguma coisa e tal. Então é isso que acontece.
Certo. Agora, o que é que causa o bruxismo, professor?
As causas são multifatoriais, a etiologia é desconhecida, por mais que se estude, se nós buscarmos, a gente faz isso frequentemente, busca na literatura. Então, modernamente, existem dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. O que seria o bruxismo do sono? O bruxismo do sono seria uma atividade semivoluntária da mandíbula, quer dizer, a mandíbula entra em atividade provocando um apertamento dos dentes. O bruxismo de vigília é uma atividade, lógico, que o bruxismo do sono é durante o sono, né? Durante a fase que a pessoa está dormindo. E o bruxismo de vigília é uma atividade inconsciente de ranger dos dentes, produzindo som, causando tensão na articulação temporomandibular, e ela é de causas pouco conhecida, e é objeto de muitos estudos na literatura.
Quem que a pessoa deve procurar quando ela percebe, a mãe percebe, o cônjuge percebe, que o parceiro, o filho, enfim, quem que deve procurar? O dentista?
Normalmente, o primeiro profissional a ser consultado é o cirurgião dentista. E o cirurgião dentista, ele vai ter a capacidade de discernir se ele é capaz de conduzir ou orientar um tratamento, porque o tratamento é uma equipe multidisciplinar, porque o bruxismo, se a gente caracterizá-lo como doença, vamos chamar assim, ele não é um problema dental, ele é mais um problema emocional do que um problema dental. Compreende? Então, mas o dentista é o profissional de escolha. Aí ele vai orientar esse tratamento, ou primeiro estabelecer um diagnóstico. Se ele não for capaz de estabelecer um diagnóstico, ele tem que indicar para um especialista. Hoje nós temos dentro da odontologia a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Esse profissional é capaz de diagnosticar, auxiliado por outros profissionais também. Vamos dizer assim, para ele fechar o diagnóstico padrão ouro, a forma de o que a gente chama de padrão ouro de diagnóstico, é um exame que chama polissonografia. Esse exame o dentista não faz, ele tem que encaminhar um médico, a um serviço, a uma clínica do sono. Lembra que eu comentei o bruxismo do sono?
Certo.
É uma clínica do sono que vai verificar e vai analisar todos esses episódios de ranger o sono, de ranger os dentes, desculpa.
Certo. Professor...
E verificando as alterações do sono e os despertares que a pessoa tem durante a noite, que pode levar a situações mais graves, de casos de apneia.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Além do desgaste natural dos dentes, que outros danos a pessoa que sofre do bruxismo pode ter?
Os danos, além dos danos estéticos, né? Porque existem aqueles bruxismos graves que... Nós temos aqui na universidade, não é uma frequência tão alta, mas nós temos casos de bruxismo que a gente chama de bruxismos rampantes, que destroem praticamente toda a coroa do dente. Quer dizer que o indivíduo fica impossibilitado de mastigar, ele prejudica a fala. Os problemas são gravíssimos, né, com relação ao bruxismo. Não só os danos estéticos, mas os danos de perda de função.
Mais alguma coisa que o senhor gostaria de chamar a atenção para a gente encerrar, professor?
Bom, alguma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que ele, para caracterizar bem, né? Vamos, para o público em geral, caracterizar bem, né? É um hábito inconsciente, né? O paciente percebe porque alguém comenta que o som produzido incomoda. Quer dizer, normalmente durante a noite, quer dizer, durante o sono, né, que é chamado bruxismo do sono, e durante o dia, e que eu considero uma forma grave também, que é muito relacionada à tensão emocional. Tem pessoas que estão no trabalho e estão ali apertando os dentes. E tem um dado muito grave, que o indivíduo com bruxismo, ele pode estar rangendo ou apertando os dentes de 30 minutos a 3 horas por dia.
Certo.
Veja bem, uma pessoa ficar 3 horas por dia rangendo os dentes. Por isso que esse desgaste acaba sendo amplo, acaba sendo danoso à saúde e com uma série de consequências indesejáveis.
Nós ouvimos o professor Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva, da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.